Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores se reúnem amanhã com o presidente do STF para definir próximos passos da comissão do impeachment.
Jorge Viana e Telmário Mota criticam o ministério de Michel Temer.
Comissão de Direitos Humanos debate alternativas para a retomada do crescimento econômico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da comissão do impeachment se reúnem amanhã à tarde com o presidente do Supremo Tribunal Federal para definir os próximos passos do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O presidente da comissão do impeachment, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, e o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, vão se reunir com o presidente do STF nesta terça-feira para definir o cronograma de trabalho da comissão. Nesta segunda fase, o colegiado vai avaliar o mérito da questão e verificar se a presidente de fato cometeu crime de responsabilidade. Segundo Lira, a primeira reunião da comissão no Senado deve acontecer no dia 24 de maio, quando será votado o calendário.
Na próxima semana, possivelmente na terça-feira, teremos a primeira reunião já para aprovação ou do cronograma da primeira fase, dessa segunda fase, então o cronograma já das fases 1, 2 e 3.
Ainda de acordo com o presidente da comissão, a data da reunião foi definida após pedido das senadoras Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que estão viajando em busca de apoio internacional contra o impeachment. Ele afirmou também que o mesmo rito do processo de Fernando Collor será utilizado agora com a presidente afastada Dilma Rousseff.
O rito que nós vamos adotar é o rito do impeachment de 1992, porque qualquer mudança a essas alturas poderia criar alguma condição para judicialização, o que não é conveniente. Nós temos que ter todos os cuidados, todas as cautelas.
Ao comentar o afastamento da presidente Dilma Rousseff e a formação do Ministério do Presidente Interino Michel Temer, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que de quinta-feira para cá o país mudou, e mudou para pior.
Ele destacou a repercussão negativa do afastamento de Dilma em jornais internacionais e avaliou que Temer começou mal ao anunciar entre as primeiras medidas de seu governo a fusão do Ministério da Cultura com o da Educação e a do Ministério da Ciência e Tecnologia com o das Comunicações.
Jorge Viana criticou também o fato de Temer não ter chamado nenhuma mulher para o seu ministério e disse que o fisiologismo predominou na escolha dos ministros.
Se estão tirando a presidenta Dilma por conta das alianças que foram feitas, dos erros que foram cometidos, eu não sei. Certamente o remédio não é esse. Hoje eu vejo empoderado nesse governo interino o fisiologismo, o que há de pior na política brasileira, o que há de pior. Esse país não aguenta um governo como esse que o senhor Michel Temer montou. Não aguenta.
Também o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, criticou o novo ministério, comentando que muitos estão envolvidos nas operações Lava Jato e Zelotes. Ele ainda qualificou o primeiro escalão do governo Temer de conservador e machista.
Ele afirmou que o presidente interino Michel Temer é golpista, mas anunciou que vai ser crítico com suas propostas e que não será contrário às iniciativas que forem boas para o povo brasileiro.
Eu não vou fazer uma oposição doentio, radical. Eu vou estar aqui defendendo o país, defendendo o Brasil, defendendo as conquistas do povo brasileiro. Esse é o meu propósito.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, elogiou o presidente interino Michel Temer por ser contra a mudança no processo de escolha do Procurador-Geral da República, defendida pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.
Na opinião do ministro, o presidente não precisaria escolher para o cargo o mais votado da lista tríplice indicada pelo Ministério Público Federal, como ocorre há anos.
Mas Temer disse que vai manter esse sistema. E para Álvaro Dias, isso reafirma a independência do Ministério Público, garantindo a defesa e a valorização da instituição.
O senador também aproveitou para defender uma proposta em exame no Senado que acaba com o foro privilegiado de políticos, ministros, secretários de Estado e detentores de cargos no Poder Executivo.
Se nós estamos falando no surgimento de uma nova justiça, que é marco de novo rumo para o país, precisamos consolidar o conceito de que esta justiça que se renova agora é a justiça igual para todos. Aquele conceito antigo da justiça só para os pobres está sendo destruído pela ação de investigadores e julgadores tendo à frente a Operação Lava Jato.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos do Senado ou sobre proposta em votação, como essa que acaba com o foro privilegiado para políticos e ministros. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Alternativas para a retomada do crescimento econômico do país foram debatidas hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Investimentos em infraestrutura, mudanças na política cambial, ampliação das parcerias público-privadas e incentivos ao setor produtivo são algumas das sugestões dos convidados. Mais informações com a repórter Paula Groba.
Políticas de incentivo a setores estratégicos para o desenvolvimento do país, como comércio, indústria, agricultura e energia, foram citadas como estratégias positivas na visão de especialistas convidados para debater a retomada do crescimento da economia e a geração de empregos no país. Na avaliação do presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso Cardoso, o país deve avançar em duas frentes, estrutural e conjuntural, com reformas de impacto a curto e longo prazos. Entre as medidas emergenciais, ele citou mudanças na política cambial, simplificação das concessões públicas, reforma do PIS/COFINS e investimentos em infraestrutura.
O Brasil só vai voltar a crescer na hora que for construir a infraestrutura deficiente que tem no Brasil e que a indústria brasileira tenha competitividade.
O secretário executivo da Central Sindical e Popular com Lutas, Paulo Barella, defendeu a taxação das grandes fortunas e a suspensão do pagamento da dívida pública com o direcionamento dos recursos para investimento em infraestrutura social. Já a reforma política, citada pela maioria dos convidados como uma das mudanças prioritárias, também foi defendida pelo presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
E no plenário, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que na sexta-feira, dia 13, comemorou-se a abolição da escravatura no Brasil.
Paim lamentou, no entanto, que muitos negros ainda sofram discriminações. Daí a importância, segundo o senador, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e de várias ações do Estado contra o racismo e pela inserção do negro. Uma delas, a política de cotas.
Aquele que tem compromisso com os direitos humanos deve combater todo tipo de preconceito. Não é só sobre o povo negro. Combater o preconceito contra o povo negro, combater preconceito contra os imigrantes, a liberdade religiosa de cada um, aqueles que discriminam alguém pela sua orientação sexual, a discriminação às mulheres.
A senadora Ângela Portella, do PT, comemorou o acordo assinado na terça-feira passada entre os governos federal e de Roraima, que transfere mais de 4 milhões de hectares de terras da União para o Estado.
Ela explicou que, com a medida, Roraima fará um grande programa de regularização fundiária, o que vai garantir a posse definitiva de terras para produtores rurais.
Segundo Ângela Portella, isso vai ajudar a aumentar a produção agrícola do Estado.
Daremos um salto quantitativo e qualitativo em nossa produção agrícola. E só de ver a felicidade dos nossos produtores, dos nossos agricultores, em poder agora ter a sua segurança jurídica, o seu título definitivo, já é um grande avanço, porque assim eles vão poder pleitear nos bancos públicos financiamentos e vão poder fazer os investimentos necessários na sua agricultura, na sua pecuária.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, reclamou que os brasileiros que sofrem de câncer ainda têm dificuldades para encontrar a fosfoetanolamina, apesar de sua produção e uso terem sido autorizados por uma lei sancionada há mais de um mês.
A população clama por respostas e não encontra. Como conseguir o medicamento? Onde conseguir? E qual é o custo? Resta dúvida e incerteza de todos os lados. Quem está em estado terminal, morrendo ou acabou de ser diagnosticado com a doença do câncer? Não pode esperar.
Ivo Cassol sugeriu ao governo federal que use a estrutura dos laboratórios oficiais e até das Forças Armadas para produzir a fosfoetanolamina e fornecê-la aos pacientes a custo zero.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.